que referem têm características que favorecem a ocorrência de comportamentos aditivos e patológicos. Contudo, esses próprios investigadores, uma das coisas que também afirmam é que não existem ainda estudos científicos robustos e suficientes para suportarem qualquer tipo de conclusão no nosso país. E até a própria DECO, que faz um parecer sobre os projetos que hoje estão aqui em análise, refere mesmo a necessidade de termos estudos epidemiológicos que permitam perceber a real dimensão do problema. E, portanto, este é o contexto daquilo que hoje aqui estamos a discutir. Contudo, a maioria dos projetos, se formos ver em detalhe, aquilo que incidem é quase exclusivamente na lotaria instantânea, portanto a chamada raspadinha. Esquecendo, por exemplo, aquilo que são as apostas desportivas online. Alguns passam por cima dessa realidade. E apesar desse artigo científico referir que as raspadinhas têm características que favorecem os comportamentos aditivos, os dados existentes, aquilo que temos hoje em dia de dados existentes científicos, não permitem concluir isso. Por exemplo, é verdade que a receita da raspadinha tem subido muito nos últimos anos, mas analisando os dados da Santa Casa, aquilo que sabemos é que houve um aumento da população jogadora de 17% em 2012 para 53% em 2019, ou seja, é uma evidência que há um crescimento do jogo e da receita, mas que acontece pelo aumento da base de jogadores e não por aquilo que é o aumento do gasto per capita, que esse sim é decisivo para identificar padrões de adição. E, portanto, dado este contexto, porquê então proibir exclusivamente a publicidade na lotaria instantânea e não fazer o mesmo nos restantes jogos? Ainda para mais quando a Santa Casa afirma que já nem faz publicidade, qualquer publicidade, à raspadinha nos meios de comunicação. Porquê? Porquê exclusivamente à raspadinha? Para além de que sabemos nós que a ausência também de publicidade, que muitas vezes não é divulgação, é também informação sobre aquilo que é o jogo, pode ter como consequência o aumento da procura pela oferta ilegal. Ou porque impor, como faz o projeto do PCP, restrições à publicidade a empresas com sede em Portugal, quando sabemos que a oferta de jogo ilegal, especialmente online, provém de empresas, sobretudo com sede, noutros países que não Portugal. Porque especificamos Portugal quando o problema é bem mais abrangente do que esse? Não faria mais sentido clarificar que deve ser permitida publicidade apenas às entidades que estejam legalmente habilitadas para explorar jogos e apostas em Portugal, ou até prever contraordenações para os operadores ilegais que atuem sem licença? Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há desde logo duas evidências. A primeira é que precisamos de mais estudos sérios e aprofundados que permitam fazer um diagnóstico exaustivo dos padrões de jogo e de apostas, da sua evolução ao longo do tempo e da incidência de padrões de adição. E, por outro lado, que poderiam fazer sentido outras alterações ao Código da Publicidade, de âmbito muito mais alargado do que aquilo que hoje é aqui discutido, mas que necessitam, evidentemente, da necessária ponderação e discussão atempada. Que não fiquem dúvidas, para o PS este tema é muito importante, merece atenta análise e discussão, mas por isso mesmo nós não podemos fazer meras alterações ad hoc, que até podem ir ao contrário daquilo que é o efeito pretendido e sem a devida discussão séria das alterações profundas ao Código da Publicidade. Nós entendemos que há aqui um início de caminho, como por exemplo aquilo que é
sugerido, Sr. Deputado, por favor.
Presidente, que é sugerido no projeto do PAN de a criação de um Plano Nacional de Combate aos Comportamentos Aditivos associado ao jogo e da elaboração de um estudo epidemiológico associado a todos os jogos e apostas. Só após isso é que nós podemos ponderar alterações de fundo ao Código da Publicidade. Muito obrigado.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O tema que hoje discutimos aqui é relevante e a preocupação que está na base dos projetos que aqui nos são apresentados, também os comportamentos aditivos associados ao jogo, são obviamente algo que faz com que, por exemplo, o jogo não seja uma atividade que não tenha, da parte do Estado, uma intervenção e até uma preponderância na sua autorização. Agora, o que não se pode fazer é generalizar o papel do Estado em tudo isto, em tudo e no seu contrário. Se não vejamos, o que se propõe aqui é que o Estado continue a autorizar jogo. Mais, o Estado continue a criar jogo e a promover jogo. E que permita que ele seja publicitado. Mas depois o mesmo Estado proíbe que ele seja publicitado em determinadas circunstâncias. E agora ainda o Sr. Deputado do Partido Socialista dizia, referindo-se ao projeto do PAN, que bom é criar um plano para combater a adição em relação ao jogo. Convém que o Estado se organize. Porque se há prova de ineficiência absoluta, é um Estado que queira criar jogo, depois proíba do jogo ser publicitado e a seguir vá criar um plano para os problemas que o jogo criou, causaram. Aos seus deputados, se há formas de jogo que por serem aditivas e não estarem com o acesso, porque jogo aditivo sempre houve, tem as suas regras, que são diferentes de jogos sociais considerados não aditivos. E, portanto, o que o Estado tem que fazer, em primeiro lugar, é analisar as características de cada um dos tipos de jogos e ter uma regulamentação diferente para aqueles que são aditivos daqueles que não são, como sempre aconteceu. Há novas formas de jogo, analise-se relativamente às novas formas de jogo aquilo que é possível fazer-se. Depois, não vamos ignorar porque é que esta evolução legislativa aconteceu. Todo este tipo de jogo já existia. Era ilegal. E, portanto, o que se fez nos últimos anos com as evoluções legislativas, quer do ponto de vista da legislação sobre o jogo online, quer do ponto de vista do Código da Publicidade, foi fazer com que jogo ilegal passasse a ser jogo legal e, hoje em dia, com um trabalho muito profundo, ainda só estamos em cerca de 50% do jogo online dentro da legalidade e ainda continuamos a ter cerca de metade fora da legalidade. E o que se fez com o Código da Publicidade foi tentar que houvesse regras para uma publicidade que estava completamente desregulada, mas que existia e continua a existir também. E, portanto, o que temos que pensar relativamente a estes projetos de lei é se o que estamos aqui a fazer tem, do ponto de vista dos incentivos, um incentivo suficientemente positivo relativamente à dissuasão de práticas aditivas que compense os incentivos que vai criar indiscutivelmente para a fuga, para a ilegalidade do jogo. E, portanto, do nosso ponto de vista, é muito discutível que, isoladamente, estas medidas consigam atingir algum dos objetivos a que se propõem os partidos que as apresentam, para além do absurdo que, como disse no início, é o Estado andar a criar instrumentos que proíbe publicitar e depois cria planos para que as pessoas não usem esses instrumentos que o Estado criou. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra para o encerramento a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu creio que se alguma vantagem ao agendamento que o Bloco de Esquerda fez teve hoje foi, de facto, trazer este tema aqui a debate, porque claramente existem problemas identificados ao longo dos últimos anos e esses problemas identificados têm, do nosso ponto de vista, que ter uma resposta. E, portanto, foi daí que nós partimos, dos alertas que têm sido deixados, seja por especialistas da academia, seja por médicos, psiquiatras, mas também lembramos o alerta que o próprio Presidente do SES deixou alguns meses atrás relativamente aos dados que tinham sido lançados por parte da própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no que toca ao jogo que a Santa Casa tem, e nomeadamente da lotaria instantânea, e, portanto, foi dessa reflexão que partimos, sem prejuízo de facto, acharmos e consideramos, de facto, que o Parlamento tem que fazer um trabalho aprofundado de debate e de audição relativamente àquilo que existe, à informação que existe. Nós referimos aqui que o projeto de lei incide sobre o Código da Publicidade. Como eu referi na minha intervenção, temos um projeto de resolução que incide também sobre outras matérias, porque, obviamente, nós não podemos olhar apenas para a publicidade, mas temos que olhar para a forma como, do ponto de vista visual, o jogo é apresentado, se ele é mais ou menos apelativo. Como é que podemos ter aqui mecanismos de auto-exclusão, por exemplo, que já existe para outro tipo de jogo, que possa ser aplicado a raspadinhas ou outros jogos sociais, e, portanto, nós achamos que, de facto, a publicidade acaba por ser central do ponto de vista do desincentivo. E isto tem sido provado ao longo dos anos com outro tipo de produtos que causam dependência e de outras substâncias que causam dependência. E é inegável que a questão da publicidade tem sido um ponto central quando falamos de combater dependências. E, por fim, sobre as raspadinhas especificamente e a questão levantada pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco do PS sobre a fonte de financiamento de várias medidas sociais. Eu creio que esse é um debate que, de facto, nós devemos ter. Se faz sentido que a maioria maioria das verbas que a Santa Casa da Misericórdia Social tem neste momento é à custa de uma loteria instantânea que, claramente, pelos dados que a própria Santa Casa tem, são utilizados e são comprados pelas classes sociais mais baixas. E, portanto, isto deve, de facto, levar-nos a uma reflexão sobre este modelo de financiamento e sobre se faz sentido medidas sociais serem apoiadas por jogo que, independentemente de poder ser mais ou menos aditivo, pode sempre causar adição e pode sempre trazer problemas do ponto de vista social e económico. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda está, e o objetivo deste nosso debate é que o Parlamento possa continuar a aprofundar isto e, portanto, estamos totalmente disponíveis para todas as propostas e para todos os acrescentos e audições e debate que o Parlamento possa vir a ter no futuro, porque esse é o nosso objetivo, não é apenas que se faça uma alteração ad hoc, como aqui foi dito, mas sim que o Parlamento se debruce, se tiver que ser por mais algum tempo, que seja por mais algum tempo, sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no quarto e último ponto da nossa agenda. Projeto de resolução do PCP, aumento de salário mínimo nacional. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A resposta aos problemas nacionais exige a valorização do trabalho e dos trabalhadores. A valorização geral dos salários, incluindo o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros. A valorização das carreiras, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, o aumento das reformas e a valorização de outras prestações sociais, o combate à precariedade, a criação de emprego com direitos. Uma resposta global que nenhum orçamento pode ignorar no seu conteúdo, nem no caminho que aponta, mas que vai além do orçamento do Estado no conjunto de medidas e opções que precisam de ser concretizadas. A proposta de aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros que o PCP traz hoje à discussão é uma das componentes dessa resposta global aos problemas nacionais e confronta o Governo e o PS com a necessidade de clarificar se o caminho que querem fazer é o de dar resposta aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país, e dar resposta aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país, concretizando uma política alternativa, ou se, pelo contrário, insistem em recusar e adiar as soluções que se impõem, preferindo assistir ao avolumar dos problemas nacionais. A proposta que o PCP apresenta de aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros é de uma tremenda importância na vida de mais de 1 milhão e 200 mil trabalhadores que oferem o salário mínimo, mas é também de grande importância para outras centenas de milhares de trabalhadores que, ganhando mais do que o salário mínimo, devem ver os seus salários aumentar, impulsionados pelo aumento do salário mínimo nacional. A injusta distribuição da riqueza é um dos problemas mais graves que o país enfrenta. E Portugal não tem futuro com um caminho de baixos salários que traz consigo o empobrecimento, o desemprego, a imigração. O aumento geral dos salários é fundamental para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, mas também para o futuro do país, porque não há país desenvolvido sem trabalhadores valorizados. E o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros é fundamental também para uma mais justa distribuição da riqueza. Estes 850 euros significam, em valor líquido, mais de 756 euros por mês que os trabalhadores passariam a levar para casa, em contraponto com um valor que hoje fica pouco acima dos 590 euros líquidos. Mas o aumento do salário mínimo nacional é também fundamental para pensões de reforma mais altas no futuro, para uma melhor proteção social, para o desenvolvimento económico e dinamização do mercado interno, para a criação de emprego, para o reforço do financiamento da segurança social. É fundamental para repor o poder de compra, para fazer face ao custo de vida, com continuados aumentos que os salários nunca acompanham, mas também, ao mesmo tempo, para responder a muitas outras necessidades, como, por exemplo, o da habitação, porque sabemos bem que os baixos salários são hoje um enorme obstáculo no acesso à habitação. O salário não é nenhum favor, não é caridade, é um direito fundamental. São os trabalhadores que todos os dias, semana após semana e mês após mês, produzem a riqueza do nosso país. E muitos dos que foram aplaudidos e louvados nestes tempos de Covid mantiveram o país a funcionar e garantiram o acesso da generalidade da população a bens e serviços, levando para casa o salário mínimo nacional e debatendo-se todos os meses com dificuldades para fazer face ao custo de vida. É da mais inteira justiça que quem produz a riqueza do nosso país, que quem o faz funcionar e crescer, seja devidamente valorizado. Cerca de 10% dos trabalhadores vivem hoje em situação de pobreza, mesmo trabalhando. Não se combate a pobreza, incluindo a pobreza infantil, sem assumir a necessária valorização dos salários e o aumento do salário mínimo nacional de forma significativa. Não se pode ter pensões mais elevadas no futuro sem aumentar os salários no presente, nomeadamente o salário mínimo nacional. Não se dinamiza a economia sem assumir que são os salários dos trabalhadores que influenciam o consumo, a procura e a dinamização do mercado interno.